Vamos então prosseguir com a nossa reunião. Temos no ponto 3 a aprovação das atas da reunião da Comissão de 21 de dezembro e de 4 de janeiro de 2023. Portanto, não sei se algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer ou se posso colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade. Depois, no ponto 4, temos as comunicações do Presidente, que é a informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos aqui dois projetos de resolução, o projeto de resolução número 353/15, pela vinculação com a contabilização do tempo de serviço docente e o fim do bloqueio na progressão da carreira, que é do LIVRE, mas também não temos aqui o LIVRE presente, portanto não podemos obter a resposta. Eu acho que o entendimento deve ser enviar um mail a insistir para que dê resposta à Comissão. De igual modo, também o projeto de resolução número 354/15 do Bloco de Esquerda, promover a escola pública e o respeito pelos direitos dos professores, que baixou a esta Comissão em 6 de janeiro de 2023. Também não temos aqui o Bloco de Esquerda, portanto, vamos fazer da mesma forma, perguntando por escrito. Depois, no ponto 4.2, temos o pedido do Observatório Internacional de Direitos Humanos para que a 8ª Comissão se associe à realização de um evento para assinalar o Dia Mundial da Justiça Social. Portanto, este pedido foi remetido à 8ª Comissão pelo Gabinete do PAR. Nós já tínhamos trazido aqui este assunto. Entretanto, tentamos obter mais algumas informações relativamente a esta questão e, portanto, eu gostava de ouvir os grupos parlamentares no sentido de se acham por bem ou não que nós nos associemos à realização deste evento que visa assinalar o Dia Mundial da Justiça Social. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, pois é difícil falar daí. Julgo que há.
Muito obrigado. Eu fico, da leitura que fiz da informação disponibilizada, fiquei com a impressão de que não haveria relatórios de contas. Eu não sei se é possível confirmar essa informação e que outros documentos solicitados é que podem não ter sido distribuídos. Obrigado.
Sim, essa informação confirma-se. De facto, não há relatórios de contas nem de atividades. O que estava disponível, digamos assim, foi o que nós enviamos. Não há nada mais disponível. Sobre o Observatório Internacional dos Direitos Humanos. Senhor Deputado António Cunha.
Muito boa tarde a todas e a todos. Eu tenho aqui duas outras questões e uma delas é se esta associação consegue ou não demonstrar a sua relevância de modo a justificar o nosso envolvimento institucional aqui na 8ª Comissão. Parece-me que não. Se não consegue, digamos, que demonstrar a sua relevância aqui, também não a consegue demonstrar na Assembleia da República. E, portanto, nós pomos em causa se, de facto, este pedido deverá ser deferido. Portanto, essa é a nossa opinião.
Pois, não sei se mais alguém se quer pronunciar. Senhor Deputado.
Obrigado. É só para dizer que não tenho nada a acrescentar. Tenho as mesmas dúvidas sobre a relevância desta instituição.
Pronto, de facto, nós temos aqui algumas respostas que nos foram enviadas. De facto, não existe relatórios de contas, não existe contabilidade organizada, não tem também registro de utilidade pública, portanto... E por acaso, devo partilhar que digamos que o assunto que, ou o tema que querem tratar até nem se prende com esta comissão, no meu entender. Porque a questão é a justiça social e, portanto, eu acho que até poderíamos pôr em causa se, de facto, esta seria a comissão competente, embora eu saiba que eles requereram que fosse feita exatamente no âmbito desta comissão. Portanto, eu acho que, observadas estas considerações, eu acho que, de facto, é darmos uma resposta que não encontramos aqui justificação nem enquadramento para que se realize, ou pelo menos para que nos associemos à realização deste evento. Muito obrigada. Depois temos, no ponto, isto é cansaço, muitas horas, no ponto 5, a apreciação e votação do relatório final da petição número 65/15, pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento, cujo deputado, neste caso deputada relatora, é a senhora deputada Maria João Castro, a quem eu passo a palavra para apresentar o relatório.
Obrigada, senhora Presidente. Boa tarde, quase boa noite a todas e todos. E passo a apresentar o relatório final da petição número 65/15 pelo fim das taxas de admissão a provas de doutoramento. E vou fazê-lo de forma muito sucinta. Penso que todos agradecem, aliás, porque todos tiveram acesso a este mesmo relatório. A petição deu entrada na Assembleia da República no dia 10 de outubro de 2022. É subscrita por 8.190 cidadãos, sendo o primeiro peticionante à ABIC, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, e tem como objeto a eliminação das taxas e emolumentos na admissão às provas de doutoramento em todas as instituições públicas do ensino superior. Portanto, considerando que constituem para muitos um obstáculo à obtenção desse grau académico e que têm sido aplicadas de forma arbitrária no que respeita ao valor cobrado pelas referidas instituições. Analisando o enquadramento, portanto, verifica-se que ela cumpre verifica-se que ela cumpre todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei de Exercício do Direito de Petição, a LEDP, não tendo havido, por isso, razões para ser indeferida. Quanto à atividade parlamentar, houve na atual legislatura uma iniciativa sobre matéria idêntica ou conexa, apresentada pelo PCP e que foi rejeitada em reunião plenária no passado dia 7 de outubro e não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa sobre matéria idêntica ou conexa. A Comissão de Educação e Ciência pediu informação sobre o teor desta petição a diferentes entidades para se pronunciarem. Essas entidades estão elencadas no referido relatório e até este momento obtivemos resposta do CRUP, do CSISP, do CNE, da Académica da Madeira e da senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Depois, o relatório apresenta os vários pontos que os peticionários apresentaram aqui na audição feita na nossa comissão. Eu, enfim, não vou referir esses diferentes pontos, eles estão todos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou disponível para falar disso. A autora deste mesmo relatório interveio nessa audição do dia 21 de dezembro e, portanto, exime-se de manifestar a sua opinião no atual relatório. Com base nisto, portanto, conclui-se que estão previstos todos os requisitos formais estabelecidos pelo artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Dado o número de peticionários, ela deve ser apreciada em plenário na Assembleia da República. Esta comissão deve remeter a cópia da petição e do relatório ao Governo e aos diferentes grupos parlamentares. Este relatório deve ser remetido também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e também aos, portanto, peticionários. Tudo isto de acordo com o enquadramento, portanto, legislativo previsto na LEDP. Tentei ser o mais sucinta possível. Se alguém tiver alguma questão para colocar sobre o relatório, estou disponível.
Muito obrigada, Sra. Deputada, obrigada pela apresentação do relatório. Não sei se os grupos parlamentares têm alguma questão ou alguma observação a fazer à Sra. Deputada sobre o relatório. Parece-me que não e, portanto, vamos colocar então o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela elaboração e pela apresentação do relatório.
Depois passamos ao ponto 6.
Microfone.
Relativamente à discussão e votação do requerimento do PSD para audição urgente da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a decisão de reduzir o contingente de acesso ao ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento.
Senhora Presidente.
Ok. Só para apresentar o requerimento depois.
Exato. Bem. Senhora Presidente, vou dividir a minha intervenção com o Sr. Deputado Paulo Muniz. Em primeiro lugar, cumprimentar a Senhora Presidente, cumprimentar as Senhoras e Senhores Deputados. Este requerimento foi apresentado no seguimento de uma decisão que foi anunciada pela Senhora Ministra na passada sexta-feira num órgão de comunicação social. E em causa está aquilo que é inaceitável, que é a intenção de se reduzir o contingente de acesso ao ensino superior na Madeira, a situação esta que é realmente inaceitável. Já durante o fim de semana houve inúmeras reações contra esta decisão, inclusivamente da parte do Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, que já anunciou que não irá aceitar esta intenção de reduzir este contingente. Esta decisão foi tomada de forma unilateral, sem ouvir ninguém e sem ouvir os órgãos do Governo próprio da Madeira, numa matéria que, como nós sabemos, apesar de ser da competência do Governo da República, o ensino, até a escolaridade até o ensino superior, é matéria regionalizada e irá pôr em causa centenas de alunos da região autónoma da Madeira que, se a decisão for para a frente, para o próximo ano, não poderão frequentar o ensino superior, o que é realmente inaceitável. Portanto, nós não aceitamos o princípio, não aceitamos a forma como a decisão foi tomada e achamos que a decisão é de tal forma grave que obriga a uma explicação e a uma vinda da Senhora Ministra aqui ao Parlamento, e é isso que pretendemos, pelo menos da parte da Madeira, e agora passaria também a palavra ao meu colega Paulo Muniz.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Este anúncio da Senhora Ministra, através dos órgãos de comunicação social, de uma intenção de reduzir aquilo que é o contingente para os estudantes dos Açores ao ensino superior, de 3,5% para 2%, em primeiro lugar, configura, do ponto de vista institucional, do relacionamento entre o Governo da República e a Região Autónoma dos Açores, um desrespeito por um preceito constitucional, que não é, digamos, uma figura de estilo em que as matérias que dizem respeito à região, naturalmente que os órgãos do Governo próprio devem pronunciar-se sobre propostas de alteração. Por outro lado, o relacionamento da atividade governativa no país, apesar de, numa ou noutra circunstância, poder ter uma forma mais ligeira ou ser menos formal, não é aceitável que uma alteração com este impacto seja conhecida do país através, é certo, que na primeira pessoa e no discurso direto, mas através de um órgão de comunicação social. Eu diria que matérias desta importância e com este impacto têm fóruns próprios para o debate, entre os quais, naturalmente, a Assembleia da República assume, por razões evidentes, plano primeiro, e o envolvimento, no caso dos Açores, do Governo Regional e até da própria Universidade, numa atitude concertada, discutida e avaliada para se tomar uma decisão, seja em que sentido for. Dito isto, sobre a forma, vamos ao conteúdo. A questão dos contingentes, no caso dos Açores, para o acesso ao ensino superior, é uma conquista de há muitos anos e é através dela que se formaram muitos quadros açorianos que hoje prestam serviço nos Açores, que são vitais para o desenvolvimento, muitos deles em áreas formativas que não estão disponíveis, por exemplo, nos Açores. Dou-vos o exemplo das áreas da medicina, das áreas da engenharia e muitas outras que, naturalmente, só nas universidades do continente é possível formar quadros. Por conseguinte, esta, digamos, esta prerrogativa, que é histórica, que é sã no relacionamento e que exibe propositadamente uma discriminação positiva face aos candidatos dos Açores, é algo que para nós é valorado numa perspectiva quase de relacionamento de Estado. Não faz sentido nenhum, mesmo que se queira alterar esta metodologia, virmos a saber pelo jornal da vontade e, digamos, da decisão da senhora ministra. Isso é inconcebível. Quase que toca a raia do desrespeito pela função e pela importância do ponto de vista da soberania da Assembleia da República. E é neste quadro de conteúdo que a nós não nos passa sequer pela cabeça que haja um retrocesso nesta matéria. Aliás, ao dia de hoje soubemos que 25% dos estudantes do ensino superior profissional abandonam a formação. Quer dizer, nós temos no país é que estimular todas as facilitações do acesso dos jovens ao ensino superior, à qualificação. Quer dizer, isso é antagónico com o discurso do seu primeiro-ministro de requalificação do país, de apostar na valorização, e estamos a criar problemas onde não existem. Isto é criar problemas onde as coisas funcionam bem. E, portanto, nesta gravidade desta medida anunciada na sexta-feira, nós, PSD, queremos ouvir a senhora ministra, porque ela fez as declarações na primeira pessoa, e debater este assunto e até aproveitar este momento para consolidar esta medida e ficarmos todos esclarecidos e também tranquilizados, porque quer se queira, quer não, esta notícia a sangue frio deixou um clima de intranquilidade num conjunto de famílias, naturalmente dos Açores, que tinham a expectativa do abrigo deste contingente poderem vir a ter os seus membros e os seus estudantes a frequentarem as universidades do continente. E, por conseguinte, essas são as razões substantivas e de forma que a nós, mais do que justificam, do nosso ponto de vista, a presença da senhora ministra em audição com a maior brevidade possível, porque este clima cria um clima de alvoroço social sem necessidade e, portanto, para esclarecer cabalmente este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. A palavra agora ao senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, senhora presidente. Nós vimos com atenção este requerimento entregue por parte do grupo parlamentar do PSD e, de facto, os senhores deputados, no exercício legítimo do seu mandato, manifestam aqui um conjunto de preocupações face àquilo que aparentemente foi uma notícia que passou na comunicação social. Nós estávamos na expectativa de que nós pudéssemos hoje ter aqui provavelmente alguma informação adicional que nós não dispunhamos, mas efetivamente, tanto quanto nos é dado a perceber, e aliás tem sido esse o procedimento e a discussão em diversos fora, não há de facto, pelo menos tanto quanto nos é possível perceber, nenhuma decisão que tenha sido tomada e por isso... Aquilo que existem, aliás, são diversos documentos de trabalho, uma vez que este é um processo que está em audição pública, pelo menos é a informação que nos é dada a entender, e por isso nós iremos pedir o adiamento deste ponto, precisamente no sentido de que o PSD possa, em tempo útil, fazer, anexar esse processo de decisão de que terá conhecimento, uma vez que, convenhamos, obviamente que sem desmerecer a validade de toda a discussão que aqui possa ser trazida sobre uma matéria que é obviamente importante, que é o acesso ao ensino superior nas suas diversas valências, me parece que está desconforme com aquilo que é o objeto do requerimento e por isso, não sendo nosso objetivo prejudicar a discussão, nós faremos uso desta prerrogativa que temos, também no objetivo de que o PSD possa munir-nos com informação adicional de que disponha, face àquelas que foram as afirmações aduzidas, e por isso nada mais tenho a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Novamente agradecendo a oportunidade. Eu vou ler exatamente a pergunta e a resposta da Sra. Ministra. E naturalmente que nós não vimos um desmentido da Sra. Ministra face às suas afirmações na entrevista ao Público da passada sexta-feira e passo a citar. Pergunta. Vai deixar de haver vagas destinadas a alunos dos Açores e da Madeira? Ponto de interrogação. Resposta. Não, vírgula, mas serão reduzidas. Cada um dos contingentes especiais para candidatos oriundos das regiões passará a ter 2% das vagas reservadas em cada curso, segundo a proposta. Hoje, estão guardados 3,5% dos lugares para alunos da Madeira e dos Açores. Já o contingente especial para militares deverá ser transformado em regime especial, fim de citação. Parece-nos que a resposta na primeira pessoa não carece de mais nenhum esclarecimento, nem mais nenhum documento. Está aqui dito pela voz da Sra. Ministra. Agora, se o PS entende refugiar-se no argumento de mais documentação que é desnecessária face a uma afirmação peremptória e clara que eu acabei de ler, o que o PS quer é inviabilizar, pela 15ª ou 19ª ou 20ª vez, um requerimento para ouvirmos a Sra. Ministra. Se for esta a intenção, também nós obviamente daremos nota e que o que julgo que o PS deve fazer, porque é a forma de estar, é com clareza assumir a posição, que entende faça declarações claras, objetivas, concisas, sem sequer darem lugar a segundas interpretações.
Deputada Sara Madruga da Costa. O senhor deputado.
O grupo parlamentar do PSD acho que faz o que entende com o seu tempo, não é? Isso. Muito obrigada, senhora presidente. Dizer também, em primeiro lugar, que realmente é de lamentar esta intervenção do Partido Socialista. Nós já estávamos habituados ao rolo compressor da maioria, aliás, ainda na sexta-feira aconteceu isso com uma matéria de extrema importância que só não passou porque o Partido Socialista chumbou, que foi a majoração do financiamento das duas universidades, e agora estamos perante uma situação de elevado alarme social, como aqui foi referido, e muito bem, neste momento há centenas de famílias e de estudantes que estão em risco de não se poderem candidatar para o próximo ano ao ensino superior, e isto é, só de si, é uma questão que é de grande instabilidade. A senhora ministra, até ao dia de hoje, não desmentia estas declarações por ferir e tem certamente conhecimento do impacto que as mesmas causaram nas duas regiões autónomas. E, para além do desrespeito, também aqui foi referido, institucional, que houve se apresentarem medidas com impacto em duas regiões que têm autonomia político-administrativa e têm órgãos de governo próprio e que não foram ouvidas nesse processo. Agora, pelos vistos, o Partido Socialista quer impedir que o local próprio para se fiscalizar a atividade da Sra. Ministra, que é o Parlamento, a Sra. Ministra não possa vir aqui explicar aquilo que deve explicar a todos os portugueses, em especial aos oriundos das regiões autónomas, porque é que anunciou num órgão de comunicação social que vai reduzir o contingente. Eu quero aqui também relembrar, que também já foi aqui dito, que estamos a falar de uma matéria que é uma conquista da autonomia e que em 43 anos nunca houve nenhum governante que se atrevesse a sequer falar em alguma alteração ao contingente destas duas regiões. E a senhora ministra vem dizer que vai reduzir e vai fazer uma redução de cerca de 43%. Estão aqui em causa centenas de alunos das duas regiões. Se esta matéria, para a gravidade que aqui já foi dita, não é uma matéria capaz de fazer chamar a senhora ministra ao Parlamento, então não sei o que é que estamos aqui a fazer. Sim, senhor deputado, não sei o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que esta matéria é de uma enorme gravidade e devia obrigar a todos os deputados, todos os grupos parlamentares, a viabilizarem este requerimento para que a senhora ministra possa explicar aquilo que disse na primeira pessoa e que já foi aqui citado. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A palavra agora ao senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. Tenho maior respeito pelos senhores deputados, mas como deverão ter imaginado, ou como aliás imaginam, torna-se um pouco difícil também quando os senhores deputados apresentam requerimentos com base em pressupostos, que aliás é o que valida aquela que é a preocupação que apresentam, quando depois, na explanação de motivos, acabam por dizer que afinal não é uma decisão, é uma proposta, e que aliás corrobora precisamente a questão que eu evidenciei, de que esta é uma matéria que está em discussão pública. E por isso, se os senhores deputados me permitirem, eu ouvi-os com respeito, aliás, ouvi as 4 intervenções que foram feitas, eu peço que são 2, e por isso acho que também não será uma exigência difícil de cumprir. E por isso os senhores deputados perguntam o que estamos aqui a fazer. E a primeira questão que se coloca quando os senhores deputados perguntam sobre a função que aqui desempenhamos, eu creio que a primeira é a de sermos rigorosos. E o senhor deputado, como teve a oportunidade de ler, teve a possibilidade de perceber como se contradisse a si próprio. E o que o Partido Socialista aqui está a demonstrar é a abertura para que o PSD, uma vez que manifestamente não é capaz de apresentar de forma consistente a discussão que aqui nos vem trazer, possa apresentar os documentos que justifiquem a posição que aqui nos traz. E por isso, aquilo que estamos a fazer é o uso de um direito regimental, que é o de adiamento, e que não invalida a possibilidade do PSD comprovar aquilo que nós estamos a dizer. E o senhor deputado, pronto, eu percebo que esteja a querer empolar uma questão que... Obrigado. O senhor deputado tem o direito de ter a sua posição, mas eu creio que não tem o direito de impor a sua posição. E por isso, se me permite, eu discordarei dela, precisamente porque aquilo que estamos a discutir aqui é a possibilidade do PSD apresentar de forma clara aquilo que não é claro no requerimento, porque parte do pressuposto que há uma decisão que é tomada e essa decisão não está tomada, como aliás é possível perceber pelo excerto que pôde ler. E por isso o PS pede o adiamento desta votação, precisamente no sentido que o PSD, se tem conhecimento de uma decisão que está tomada, a faça apresentar este grupo parlamentar, esta comissão, para que se possa decidir sobre este mesmo requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, eu pedi ao favor de não continuarmos aqui na discussão internamente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Senhora Presidente, é só para clarificar, e eu acho que ficou mais do que claro, que o que aqui está em causa são as afirmações da Senhora Ministra proferidas no jornal que nós identificámos e que o meu colega até citou ipsis verbis. E, portanto, mal seria se os deputados do Parlamento Nacional estivessem impedidos de requerer ou de chamar com caráter de urgência qualquer um dos ministros quando preferem afirmações com este impacto e com esta gravidade. E isso nós estamos aqui a falar, e portanto isso não é motivo de adiamento. Nós julgamos que o requerimento está mais do que concretizado. Já identificamos inclusivamente, ipsis verbis, a pergunta que foi feita à Senhora Ministra e a resposta que a Senhora Ministra deu por escrito nesse órgão de comunicação social, portanto é da sua autoria, não há aqui qualquer dúvida que é da sua autoria. Aliás, a Senhora Ministra teria tido tempo de desmentir e não desmentiu, e portanto não há aqui razão para adiar este requerimento. Estamos todos em condições de proceder à votação deste requerimento que tem em causa, o que está em causa são estas afirmações preferidas para a Senhora Ministra.
Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Senhora Presidente, não me vou alongar, só dizer o seguinte, não há mais nada a acrescentar em matéria de sustentação da argumentação, depois de eu ter lido e citado ipsis verbis o que foram as afirmações da Senhora Ministra, portanto, aqui não há razão nenhuma para mais medidas dilatórias. Aqui há aquilo que é importante e que é mais difícil fazer na política como na vida, é decidir. E o que lhe peço é que seja colocada à votação e, naturalmente, cada um decide.
Senhor Deputado Tiago Esteva Martins.
Senhora Presidente, nós, não fazendo uma clarificação, o pedido de adiamento é um direito putestativo. O PS teve a abertura de não cortar a discussão deste ponto, porque podia tê-lo feito no período antes da ordem do dia, se o objetivo fosse cortar a discussão. Não o fez. E eu creio que os senhores deputados não perderiam em o poder reconhecer. Até porque eu percebo que seja mais interessante colocar as questões sempre numa tónica conflitual quando o objeto não é esse que está em discussão. Mas houve pelo menos um ganho nesta discussão. É que pelo menos a senhora deputada admitiu que, de facto, esta decisão não tinha sido tomada. E, por isso, há já um ganho na discussão e eu acho que isso baliza fortemente a votação que faremos no futuro sobre este mesmo requerimento. E eu creio que é essa a grande lição a tirar, é que pelo menos aquilo que está dito neste requerimento, de que a tinha sido tomada, afinal, não se confirma. E por isso, eu acho que, de facto, nem tudo foi perdido em termos aberto esta discussão e, obviamente, abrirmos aqui este espaço para que durante estes próximos dias... Creio que não me vá cortar a palavra.
Não. Pensei que estava a terminar.
São 6 intervenções para 3.
Conclua.
Creio que pelo menos há um ganho acrescido para que quando possamos fazer esta discussão, e eu refiro, esta é uma discussão muitíssimo importante para o futuro de todos os jovens, naturalmente todos os jovens madeirenses e açorianos, e por isso eu creio que não seja interesse de nenhum de nós aqui dentro estar a tornar esta discussão uma discussão que não seja balizada, primeiro por um tom que não incite a este grau de conflitualidade, número um, e número dois, que seja um tom que não crie alarme desnecessário, independentemente das preocupações legítimas de cada deputado, tal como são legítimas as preocupações que aqui nos trazem, mas eu creio que nos é exigido, pelo menos, uma responsabilidade acrescida, que eu creio que todos temos, pelo menos quando discutirmos este tema, e é por isso que eu proponho que possamos discutir este tema, munidos de toda a informação, já na próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, o direito protestativo é um direito que assiste aos grupos parlamentares a utilizarem naturalmente. Mas também devo dizer que esse direito também devia ter sido usado antes da aprovação da ordem do dia. De qualquer das formas, estou a dizer como é que é o funcionamento normal dos, digamos, direitos potestativos. No entanto, nada impede que o faça durante a reunião. Portanto, e feita esta observação, há mais inscrições? Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Nós não vamos ficar aqui a tarde toda, Sr. Deputado, pois já percebemos que a manobra é dilatória e não concreta. Agora, o que lhe queria dizer é que quer ao longo do dia de hoje e já no fim de semana ouvimos uma coisa espantosa. Não é normal. Que foram os deputados, em particular do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo da Madeira e dos Açores, falarem em nome da senhora ministra. Quer dizer, se for ver as afirmações que são públicas, os seus deputados do Partido Socialista, eleitos pela Madeira e pelos Açores, fazem afirmações em que nós temos garantias da senhora ministra, é um oráculo direto ao fim de semana, que nada se alterará. Bom, o senhor não precisa esperar uma semana para ter documentos, já tem o oráculo daquela ligação de telefone vermelho direto entre os deputados eleitos do Partido Socialista, dos Açores e da Madeira, e a senhora ministra, que nada se alterará. Quer dizer, há esta coisa fantástica, que chega a ser ridícula se não fosse caricata, que é durante o fim de semana que os seus deputados eleitos pelo Círculo dos Açores e da Madeira dizem o que a senhora ministra vai fazer. Então, mas isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. E, portanto, eu reafirmo este direito que é protestativo, sim senhor, é uma manobra dilatória para o inevitável que os senhores desde o início queriam e querem, que é o rolo compressor de chumbar a possibilidade da senhora ministra vir explicar o inexplicável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Já seguiu.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu tomo por boas, justas, as posições do PSD. Não vejo motivo para adiar a decisão. E, aliás, não compreendo a posição do Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Quer dizer, isto parece tudo muito claro. É que estão aqui, eu vou ser breve, estão aqui em causa questões muito sensíveis. A relação com a autonomia regional, o papel estratégico da formação dos indivíduos no ensino superior e está em causa uma região ultraperiférica. Portanto, a questão já é pública, a questão é grave e não vejo que se perceba a antecipação das respostas da ministra. Quer dizer, tem de ser a ministra. Uma vez que foi ela que colocou o assunto no espaço público, acho absolutamente legítimo que seja a senhora ministra a explicar-se. Portanto, a posição do Chega é esta, muito clara. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor deputado. A palavra ao senhor deputado Tiago Estevão Martins. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Por favor.
Muito obrigado. Aparentemente, conforme a discussão avança sobre um direito putestativo do Partido Socialista, que não o tendo cortado a discussão, aparentemente é objeto de discussão, e se me permite também, objeto de apreciação sobre o momento em que o faz. E eu creio que nesta 8ª Comissão não só não seja uma situação inédita, como aliás é frequente. Há aspectos que vão ressaltando. Por isso, a senhora deputada alertou para que, de facto, era uma proposta, ou seja, que não era uma decisão que tinha sido tomada. O senhor deputado diz que os deputados do Partido Socialista da Madeira também não disseram que esta era uma decisão que tinha sido tomada.
Senhor deputado, deixe o senhor deputado continuar a intervenção. Senhor deputado.
Eu agradeço a cortesia do senhor deputado. Agradeço a retificação que faz e que é justa. De facto, os deputados dos Açores e da Madeira, não quero... Exatamente. Muito obrigado. E aquilo que, de facto, ressalta é que o objetivo deste requerimento é, de facto, um bocadinho divergente daquela que é a realidade, que é dar a percepção de que há uma decisão que foi tomada, quando há uma discussão que está a ser feita, ou aliás, há uma discussão pública que está a ser feita. E por isso... Como a senhora Presidente irá entender, eu acho que ficaria por aqui. Acho que há uma questão de... Pronto, parece-me que estão a não ficar reunidas as condições para uma discussão serena, muito menos dentro dos princípios do bom relacionamento institucional, nomeadamente com membros de outros órgãos de soberania. E por isso eu peço que seja feito uso deste direito protestativo do Partido Socialista e que eu creio que não seja objeto de discussão, como não é quando utilizado por nenhum dos partidos.
Exatamente, senhor deputado. Nós é que iniciamos a discussão antes de sabermos que havia esse pedido. Foi só por isso que a discussão se gerou. Sr. Deputado António Cunha.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente. Há aqui duas outras coisas que eu queria ver, queria também esclarecer. De facto, e solidarizando-me e concordando com aquilo que os deputados dos Açores da Madeira já referiram aqui, é factual. Com fotografia da senhora ministra, que ela faz este anúncio, redução do contingente para as duas regiões autónomas, de 3,5% para 2%. Da mesma forma que também anuncia que haverá 1% para os beneficiários do escalão 1. Portanto, e eu vi notícias sobre, louváveis, sobre esta questão relativamente aos beneficiários do primeiro escalão, portanto é também legítimo que se tome por certa este anúncio. Eu não sei se é proposta ou se não é. O que está escrito e não foi desmentido em nenhum órgão de comunicação social é que há a intenção de se reduzir o contingente dos Açores e da Madeira para os alunos no acesso ao ensino superior. Isto, do meu ponto de vista e do ponto de vista do PSD, é grave. Há aqui o desrespeito, claro, pelas autonomias que devem ser envolvidas nesta discussão e, portanto, eu não me revejo em nada daquilo que a senhora ministra anunciou, como é óbvio. E, portanto, se o PS quiser usar o direito putestativo, isso já caberá à senhora presidente aceitar ou não. Agora, não vejo qual é a razão de não chamar cá, o mais rápido possível, a senhora ministra para explicar isto, como é óbvio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Muito obrigado. A sensação que fica deste debate é que o PSD apresentou um requerimento no intuito que o Partido Socialista o chumbasse. E o Partido Socialista, porque dizer que uma decisão está tomada, quando ela não está tomada, é um convite a que, de facto, se chumbe um requerimento quando, de facto, estes pressupostos não se confirmam. E o Partido Socialista, aquilo que faz é dar a oportunidade ao Partido Social Democrata de reformular aquilo que é o seu requerimento. E por isso custa-nos a entender esta objeção, porque, sinceramente, este requerimento não é factual. Não é factual. E por isso, se esta é uma preocupação relevante, pronto, exatamente, é o convite que o Sr. Deputado faz para que chumbemos o requerimento. E é esse convite que nós não iremos aceitar. E por isso, Sr. Deputado, é com gosto que eu declino o convite que faz a que eu chumbe este requerimento, porque foi precisamente com esse objetivo que o apresentou, que eu lamento. E por isso faremos uso deste direito protestativo. Assim, a Sra. Presidente entenda como bom que ele deva ser usado.
Bom, naturalmente que é um direito que assiste aos grupos parlamentares usar o direito protestativo e, dessa forma, assim será e o requerimento é adiado. Muito obrigada. Nada que está à nossa reunião. Nos outros assuntos, não sei se alguém tem algum assunto que queira expor. Se não, resta-me dizer que temos a próxima reunião agendada para o próximo dia 17 de janeiro, pelas 15 horas. Muito obrigada, boa noite a todos. Isto foi um dia longo, com muito trabalho. Vamos descansar para amanhã voltarmos com forças renovadas. Muito obrigada.